Olá, bom dia, poupadores e poupadoras. Esse tema é uma sugestão aqui que me foi encaminhada, né? De como garantir a sustentabilidade profissional, né, diante de um mundo como o nosso, diante de um avanço tecnológico. E esse tema, ele guarda uma relação de sentido muito grande com a ideia da prosperidade financeira. Porque todos nós ansiamos muito, desejamos muito atingir uma prosperidade financeira. E nisso não tem mal algum. Todos nós temos que sonhar, temos que, de fato, visualizar essa possibilidade. O que é muito complicado é que a grande maioria, eu já falei isso aqui, pensa no resultado, mas não pensa no processo, na sequência de ações, de atitudes que devem ser tomadas para que você atinja esse resultado. Então esse é o grande dilema que nos move. Eu já falei aqui também, as mulheres querem ter uma barriga tanquinho, mas para chegar lá tem uma história a ser construída. E eu também disse aqui para vocês que o nosso cérebro, ele não foi treinado para nos levar à vitória. Ele foi treinado para nos conduzir à sobrevivência e à posteridade. Ou seja, fugir do inimigo e transmitir os nossos genes para os demais. Então, tudo isso, esse preâmbulo, para tentar colocar para vocês que a atitude de sustentabilidade na sua carreira profissional vai requerer necessariamente que você tome uma atitude completamente diferente do que é normal, do que está na média. É aquela história que a gente coloca muito aqui, às vezes, o efeito manada, né? Por que é que as pessoas vão sempre pelo mesmo caminho se perceberem que um grupo muito grande vai pelo aquele caminho? Se você tiver, por exemplo, três estradas, né, em local afastado que você não conhece, e você visualiza três rumos que você pode tomar, e vê uma fila de pessoas, e a tendência é você seguir aquela fila, porque diz, olha, se esse pessoal vai, eu acho que aqui vai dar algum lugar. Isso acontece muito comumente na nossa vida, nas nossas ações, nas nossas atitudes, de se deixar levar, né, pela maioria, né, porque pelo menos eu não erro sozinho. Porque se todos errarem comigo, tá ótimo. Errar sozinho é que é o pato. E aí é que está o grande X da questão. Porque os caras que estão aí bombando, os players, aqueles que atingem o ápice da sua vida profissional, foram aqueles que saíram desse quadrado, que saíram deste caminho. Foram aqueles que visualizaram algo a mais, que não tiveram medo de ser bobo sozinho, de perder sozinho, né? De ir por uma estrada diferente. Quando eu falo em estrada diferente, olhe bem, eu não estou aqui falando para vocês em atalho, porque atalho é o sujeito que quer começar hoje a vida da prosperidade financeira e que em um ano conseguiu o que o Warren Buffett conseguiu em 50 anos. Isso é impossível, né? Não há atalho. Agora, há caminhos diferentes. Como é que você imagina que um Steve Jobs chegou a criar a identidade da Apple, né? Bezos aí com a Amazon, né? O Musk aí na Tesla e tantos grandes outros, Bill Gates. Será que esses caras agiram iguais a cada um de nós? Ou esses caras pensaram diferente? Saíram do quadrado, saíram do que é comum, do que é medíocre. Então, gente, eu queria nessa reflexão exatamente falar isso para vocês. O que acontece na maioria das vezes é que a gente continua agindo da mesma maneira sempre, 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 e queremos resultados diferentes. E não existe resultado diferente se você não sair da zona de conforto, se você não ressignificar as coisas que você está fazendo. Então, se você está num emprego e ele não está te dando as condições necessárias para você ter o mínimo existencial, se você está num relacionamento a dois e, de repente, depois de anos e anos de tentativa, você não consegue encontrar uma razão para ali estar, você não é valorizado, não é valorizada. Se você está num projeto, né, de empreendedorismo e você percebe que você não consegue sair daquela lojinha, daquele faturamento, né, para ajudar o governo a pagar com os tributos, é a hora de você dar a grande virada. Mas a virada é com sustentabilidade, a virada é com pés no chão, a virada olhando novos horizontes, novas possibilidades. Então, se você me diz, por exemplo, que não tem como guardar 5% do que você ganha todo mês para garantir o teu futuro, para te pagar, porque é o que efetivamente você vai pagar a si mesmo, é o que você investe. Porque o resto do seu salário você vai dar para os outros. Vai dar para empresa de energia, empresa de água, vai dar para o governo, vai dar para o mercantil, vai dar para a instituição escolar, vai dar para aquele tributo. Mas existe um percentual que você paga para si mesmo, para os seus projetos futuros, para a sua previdência futura. E se você não consegue guardar 5%, está na hora de você rever. Está na hora de você dizer, poxa, eu estou trabalhando para quê, por quê e como. Eu não estou colocando aqui para vocês, e seria uma infantilidade dizer, que nós não devemos ser gratos pelo trabalho que a gente tem, pela empresa que nos paga aquele salário. Mas nós precisamos ter horizontes diferentes, ter perspectivas diferentes, porque todos nós queremos ter além do final do mês. Imagine você começar a contar o dinheiro a partir do dia 10 do mês, porque já acabou tudo, às vezes não chega nem até o dia 5 para chegar ao próximo mês. Gente, por que que a prosperidade financeira é importante? E aqui eu falo de um tema que é dinheiro. Porque quanto mais prosperidade financeira você tem, menos o dinheiro é importante na sua vida. Menos o dinheiro será tema da sua vida. Porque você vai tê-lo como consequência natural. As pessoas às vezes dizem, poxa, eu estou falando em prosperidade financeira, todo tempo falando em dinheiro. Não. Quem tem prosperidade financeira não fala em dinheiro. Porque o dinheiro se tornou irrelevante. É apenas consequencial. Quem fala é dinheiro é quem tem muita dívida, porque é todo dia fazendo conta, todo dia com medo de alguém chegar na sua porta, porque o dinheiro está sempre lá como um elemento extremamente presente na vida daquelas pessoas, pelo grau de endividamento, pela falta de organização, pela falta de estrutura. As pessoas que são bem-sucedidas, elas pensam muito menos em dinheiro, porque ele tornou-se irrelevante. Então, é para essa resposta que eu queria dar aqui, é que a sustentabilidade profissional, ela demanda dessa compreensão do que a gente está conversando aqui. Eu não vou me tornar um profissional diferente se eu faço as mesmas coisas, ou faço de forma semelhante. Eu sempre tenho dito aqui, eu não sei bem se falei, mas já tive a oportunidade de falar para outras audiências, que a gente não precisa querer ser o melhor. Porque quando a gente diz, eu sou o melhor, aí tem muita dose de arrogância, de prepotência. E eu não comungo com essa ideia. Mas você pode dizer, eu vou fazer o melhor. Então não é questão de ser o melhor, é fazer o melhor. Quando você faz o melhor, isto é percebido, isto é notado. Eu tenho um texto que eu aconselho vocês no meu blog, lá, coloca blog do Carlos Albuquerque, que está com tempo até que eu não posto. Mas se você botar lá, você vai encontrar. Por que o patrão não me promove? Se você está esperando ser promovido pelo patrão, fique sentado o resto dos seus dias. Porque quem se promove na empresa é você. Quando consegue com o seu trabalho ser percebido e notado. A forma diferente como você entrega. A sua capacidade de agregar, de aglutinar. O patrão vai lá e percebe, eu não vou perder esse cara não. Aliás, eu vou dar um aumento salarial a ele. Mas se você imaginar que vai ser promovido na empresa porque está com 10, 15 anos, 20 anos fazendo a mesma coisa, tomando as mesmas atitudes do arroz com feijão, você não vai ser promovido nunca. Então, o que garante a sustentabilidade profissional é você andar um metro a mais, é você entregar mais do que lhe pedem, é você surpreender. Isso, gente, é para o funcionário público. É para o carteira assinada, é para o autônomo, para o médico, para o odontólogo. Isso aqui é para o empreendedor, para o empresário, que ele tem que surpreender o cliente dele todos os dias. A gente tem que dar algo além do que é esperado. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que quer. Essa coisa de dizer, eu vou pesquisar para saber o que o cliente quer, não surpreenda ele. E eu acho que essa medida, ela é extremamente construtiva para você pensar nesse futuro tão incerto, de absoluta instabilidade, né? E aí vai uma última dica para a gente fechar o nosso encontro de hoje. Essa ideia de sustentabilidade, pensar fora da caixa, requer um processo de aprendizagem constante e permanente. E aqui eu chamo a atenção de vocês para esta imperativa necessidade de estar aprendendo sempre, lendo, fazendo curso, aceitando o desafio de cada vez mais se qualificar, tendo sobre você um autoconhecimento, entendendo as suas fraquezas, naquilo que você não consegue fazer bem, você vai lá e tenta transformar aquele hábito ruim que você tem. Eu já indiquei um livro fabuloso, extraordinário, best-seller internacional. Eu vou até botar outra vez aqui embaixo. Charles Duhigg, O Poder do Hábito. Então, meus caros, é essa transformação que vai te levar ao ápice. Mas, como eu disse, sem esforço, sem dedicação e sem determinação, a gente não chega em canto nenhum. Um abraço e até o próximo.